youtube.com/chuchubeleza.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as portam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um, aqui na Jovem Pan.
Fala, excelência! Ótima tarde para você, seja muito bem-vindo. Estamos entrando no ar com mais um 3 em 1 diretamente dos estúdios da Panflix em São Paulo. Hoje é terça-feira, gente, dia 18 de agosto de 2020. Nós estamos entrando no ar com o programa aqui da Pan, que debate, discute e opina sempre em dose tripla na programação da rádio que virou TV. E olha, nós estamos ao vivo além do rádio também no YouTube, no Facebook e no Panflix, o novo aplicativo da Pan, que eu sempre sugiro aqui, gosto de lembrar você, baixe, é gratuito e tem conteúdos exclusivos aqui da programação da Jovem Pan. Deixa eu começar dando aquele boa tarde àqueles que fazem esse programa junto comigo. Ela já tá aqui bem próxima de mim, com distanciamento social, né, Thaís Oyama? Tudo bom, querida?
Com devido distanciamento, tudo bom. Paulo, boa tarde a todos, boa tarde, Constantino. Josias, boa tarde, audiência.
Já tá na área também. Fala, Constantino, beleza?
Tudo certo, Paulo. Boa tarde, Thaís, Josias e audiência. Vamos nessa.
Josias de Souza, como é que tá Brasília?
Brasília está fervendo, Paulo. Bom dia, boa tarde para você, bom dia, olha só. Boa tarde para você, para Thaís, para o Constantino, boa tarde especialíssimo à nossa audiência. Vamos lá, vamos em frente.
Vamos em frente, então. Produção, vamos aos destaques do 3 em 1 de hoje. O governo federal prevê corte na verba orçamentária do Ministério da Saúde para 2021. O número de beneficiários do Bolsa Família é maior do que o número de empregos com carteira assinada em 10 estados das regiões Norte e Nordeste. Além disso, o 3 em 1 também destaca que na avaliação de banqueiros, gestores de grandes fundos de investimento e economistas, existe o risco de o presidente Jair Bolsonaro pisar no acelerador dos gastos e seguir os passos de Dilma Rousseff. Esses são alguns dos destaques do nosso 3 em 1 que já está pronto para começar, mas só lembrando você que se você quiser participar do programa, as portas aqui não estão abertas, estão escancaradas para você. No Twitter, utilizando a hashtag 3 em 1 e participando conosco. E também enviando um vídeo comentando alguns dos assuntos que a gente vai abordar hoje no programa no WhatsApp da Pan, 11 931 17 0620. 5 horas e 2 minutos, o 3 em 1 está no ar. 3 em 1. Vamos nessa, gente. Olha, a reportagem do jornal Estado de São Paulo informa que o governo federal prevê cortar a verba orçamentária do Ministério da Saúde para 127,75 bilhões de reais para o ano que vem. O montante é menos do que o valor aprovado para o começo do ano e do que o limite atual de gastos da pasta. Caso a proposta se confirme, o orçamento para 2021 pode ser 7 bilhões de reais menor do que o previsto pelo governo este ano, ou 47 bilhões de reais inferior ao limite de gastos alcançado durante a pandemia de coronavírus. Sendo assim, a tendência é aumentar a pressão por mais espaço no teto de gastos. Temendo a perda de recursos, a área de saúde deve intensificar agora a pressão no Congresso Nacional. A proposta de orçamento da União para 2021 está com o Ministério da Economia e deve ser encaminhada até o fim de agosto ao Congresso Nacional. Thaís, e aí, hein? O que você acha dessa questão orçamentária no Ministério da Saúde? Dinheiro é tudo ou gestão também é importante?
Dinheiro é muito importante, gestão é tão importante quanto, ou quase tanto, né? Mas quando se fala em cortar despesas de orçamento da saúde, Paulo, é bom a gente lembrar que esse orçamento envolve despesas de custeio, de investimento e de pessoal. Como de pessoal não dá para cortar, o negócio vai recair sobre custeio e investimento. Né? E o que, que significa custeio e investimento? Significa menos remédios, significa menos manutenção de equipamento, menos leitos de UTI, menos hospitais. É isso que significa. Então, no setor que já é um desastre, qualquer corte pode virar uma tragédia. Mas eu queria fazer aqui duas ressalvas. Primeiro, é isso que você falou sobre a gestão. A gente não pode esquecer que perda financeira não é necessariamente igual à perda de eficiência, né? Às vezes, pelo contrário. Às vezes, a perda financeira acaba resultando em aumento da eficiência, ainda mais num setor público, né? O setor público que é o rei da ineficiência. Então, essa é a primeira coisa, a gente tem que relativizar essa tragédia. E depois, a segunda coisa, quando o orçamento de algum setor aperta, né? Isso significa que o orçamento de alguns outros setores ou vão ganhar ou pelo menos vão deixar de perder. E é precisamente isso o que está acontecendo aqui, nós já falamos sobre isso ontem também. O que está acontecendo é que a gente está diante de um governo que está sendo vencido pelas suas prioridades políticas. E daí o Bolsonaro, de olho na reeleição, o que ele está fazendo? Está preferindo destinar dinheiro aos ministérios capazes de dar para ele um retorno em obras vistosas, em votos imediatos. E não só. A Globo News deu agora há pouco que para os ministérios, a prévia da peça orçamentária de 2021 diz que o Ministério da Defesa vai ter investimentos protegidos de contingenciamento. O que significa isso? Significa que lá no Ministério da Defesa ninguém mexe nos investimentos em curso. E é prioridade para o Brasil, nesse momento, investir em caça, em blindado Guarani, em submarino nuclear? Claro que não é. Mas é prioridade para o presidente da República e já candidato à reeleição agradar esse que é um grupo de apoio muito importante para ele, que são os militares, que agora passaram para a categoria dos novos donos do orçamento, como costuma dizer o professor Raul Veloso. Então é isso, a gente está vendo a vitória das prioridades políticas do presidente da República sobre as necessidades reais do país, é disso que se trata.
Boa, Thaís. Ô, Constantino, como é que você está enxergando a construção desse orçamento para o ano que vem?
Paulo, o problema é o seguinte, todo mundo tem muitas demandas e o orçamento é limitado. Né? Então, governar é a arte de selecionar prioridades e aquilo que for possível dentro também de um parlamento eleito, obviamente. Né? Senão, bastava um déspota esclarecido, ninguém defende isso. Todas as áreas são sensíveis. Se a gente for começar a debater aqui, a demanda reprimida num país pobre como o Brasil é infindável. Então, a gente vai argumentar que o assistencialismo, que vai aumentar também por meio do Renda Brasil e tudo mais, é necessário num país com tanta pobreza. A gente vai argumentar que segurança num país que tem 60 mil homicídios por ano é fundamental. Segurança externa também é importante num país em que as Forças Armadas foram sucateadas ao longo das últimas décadas e tem ameaças, vizinhos em condição de ditadura socialista, como a Venezuela. Educação nem se fala, mas a gente já sabe que recurso não é exatamente o problema. O Brasil investe relativamente bem em relação ao PIB, mas investe muito mal, né? Saúde, obviamente, é importante. Aí o que começa a vir aí o que não é precípio, né? Petróleo, correios, bancos, são coisas que o governo definitivamente não precisa fazer e poderia vender. Era o que queria, né? Inclusive, o ministro Paulo Guedes e o secretário Salim Matar e o próprio presidente Bolsonaro. Tem que combinar com os russos. Agora, veja, em relação à saúde especificamente, houve um aumento muito grande esse ano por conta da pandemia, quase 50 bilhões. Tem aí o Covidão, né? Como disse o nosso colega Augusto Nunes no jornal mais cedo hoje, ele está mais preocupado com o dinheiro que chegou ao destino final das prefeituras e estados do que aquele que não chegou, porque o que chegou a gente está vendo que vai pipocar um monte de escândalo. Tiveram hospitais de campanhas que foram feitos e já foram fechados e tudo mais, e tem que ver o que foi a estrutura que veio para ficar. Porque o que a pandemia revelou foi um sistema de saúde em frangalhos, capenga. Não foi ela que tornou o sistema assim. Ela só revelou que já era uma verdade conhecida, inclusive, da imensa maioria do povo brasileiro que precisa usar o SUS, né? Que intelectuais adoram enaltecer as vantagens na abstração e na prática a gente sabe como é que é. Então, tem um limite, né? tem que ter um choque de gestão, porque gasta mais de 100 bilhões por ano e o resultado é uma porcaria. Então, alguma coisa tem que acontecer. Não podemos ficar sempre olhando para a mesma solução. Mais recursos públicos para tudo que é área e depois ainda reclamar de impostos. Quer dizer, além de tudo, tem aí uma certa esquizofrenia nessas pesquisas, às vezes. Né? O brasileiro adora o Estado, odeia os políticos, que são quem controlam o Estado, né? E defendem sempre mais gasto público como solução para as coisas e não querem mais impostos. Então, a conta não fecha. Esse que é o ponto. Nós temos uma equação muito ruim aí para ser resolvida, né? E o problema é que a saúde gratuita e universal, ela é muito cara e seletiva, né? Então, eis um outro problema. Não funciona. Eu estudei algumas coisas em relação à saúde em outros países que deram mais certo e estou convencido que a solução para esse setor, como costuma acontecer em geral, é não só mais Estado, não. É mais mercado e um choque de gestão, ou seja, o mecanismo de incentivos ser mais adequado. Estamos bem longe disso.
Perfeito, Constantino. E você, Josias?
A discussão sobre o orçamento da União para 2021 ainda nem chegou no Congresso e já virou um salve-se quem puder. Num país quebrado como o Brasil, o orçamento público é uma conta que o governo faz para saber como será aplicado o dinheiro que na prática já foi gasto. O que se discute nesse momento, ainda no âmbito do Ministério da Economia, é quanto cada setor precisa cortar para ajustar as suas pretensões à realidade financeira, à realidade fiscal do governo. Essa atmosfera de penúria, ela subverte até os adágios populares. O adágio que melhor se adaptaria a essa situação, em casa de pobre, todos gritam e ninguém tem razão, foi alterado, ficou mais exato e ainda mais cruel. Em casa de pobre, todos gritam e todos acham que têm razão. Para complicar, o presidente Bolsonaro criou o seu próprio adágio. O presidente informa nos debates internos que o seu governo não fará economia às custas do sacrifício dos investimentos militares. Ao colocar no papel as despesas do ano seguinte, o governo faz uma estimativa do que deve ser arrecadado em impostos. Lá na frente, quando as previsões se frustrarem, a pasta da economia faz o que tecnicamente é chamado de contingenciamento de gastos, que é um outro nome para bloqueio da verba. E de acordo com a proposta inicial, essa que está em discussão no Ministério da Economia, um pedaço do orçamento vai estar blindado de cortes. É o pedaço que diz respeito aos investimentos do Ministério da Defesa. Estarão livres da tesoura, por exemplo, o programa nuclear da Marinha, a compra de caças da Aeronáutica e a aquisição de veículos blindados do Exército. Esses mimos concedidos aos militares são sonegados a outros setores estratégicos, como educação e saúde, para os quais a pasta da economia reservou menos dinheiro em 2021 do que foi orçado nesse ano pandêmico de 2020. E como a pandemia não deve acabar, não deve sumir com a chegada do ano novo, a definição de prioridades do governo não parece fazer nexo. Nesse momento, a lógica do governo é um método que conduz aí a conclusões erradas com um altíssimo grau de certeza. Isso tudo vai para o Congresso. No Congresso começarão a atuar, já estão atuando, aliás, os lobbies, e é preciso ver como esse projeto vai sair lá do Congresso. Mas hoje nós estamos vivendo essa penúria em que cada um berra para ver que pedaço vai abocanhar do orçamento. Muito triste o que está acontecendo. E nesse ambiente, o ideal seria que o governo tivesse prioridades que fizessem nexo, que tivessem conexão com a realidade e não com essa predileção do presidente pelos militares.
Muito bem, para você que está aí no Twitter acompanhando o programa, participe conosco utilizando a hashtag 3 em 1. Olha, gente, seguindo aqui com o nosso programa, uma reportagem do portal 360, Poder 360, informa que 10 estados das regiões Norte e Nordeste têm o número de beneficiários do Bolsa Família maior do que o número de empregos com carteira assinada, excluindo o setor público. Apenas Tocantins, Rondônia, Roraima, Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco registram mais empregos formais com carteira que benefícios no programa social. Até o mês de março, eram 8 estados com mais benefícios do que empregos com carteira assinada. No entanto, em abril, o Bolsa Família ultrapassou as vagas com carteira de trabalho assinada no Amazonas e em Sergipe. Ainda falando sobre o Nordeste, uma reportagem do portal UOL aponta que, mesmo com a intensificação das visitas do presidente Jair Bolsonaro à região, governadores reclamam que o vácuo na articulação nacional para organizar os esforços de combate à pandemia de coronavírus ajudou a aprofundar o seu impacto e, consequentemente, o número de mortes. Josias, vou continuar contigo.
Olha, num país desigual como o Brasil, o Bolsa Família é um programa necessário. Mesmo em momentos de alta do emprego, pelo menos 8 estados do Nordeste tinham mais beneficiários do programa, esse programa de distribuição de renda, do que empregados com carteira assinada. E hoje são 10 os estados que estão nessa situação. Com o orçamento de guerra da pandemia, os R$ 600 mensais do Vale Corona, esse dinheiro triplicou o valor médio do Bolsa Família. E, além disso, incorporou-se a esse socorro uma clientela que não estava no Bolsa Família, trabalhadores informais, gente que perdeu o emprego. E o socorro da pandemia custa 50 bilhões por mês. Não há dinheiro para manter isso. Mas o governo planeja instituir um benefício que seja capaz de produzir o que o ministro Paulo Guedes vem definindo como uma aterrissagem suave. A ideia é definir ali um valor superior à média do Bolsa Família, que hoje está em torno de R$ 190,00, e inferior ao Vale Vírus. Então, está se pensando em alguma coisa em torno de R$ 300,00. Mas há um problema aí, porque esse Vale Corona, ele expira neste mês. E o governo ainda não colocou em pé o seu Renda Brasil, que é esse Bolsa Família mais gordo que vem pela frente. Então, já se discute no Congresso, isso já chegou ao presidente da República, se discute a prorrogação do Vale Corona, no momento em que o governo está aí em dificuldades para definir o seu orçamento. Então, estão querendo aproveitar o orçamento de guerra, que não está sujeito ao teto de gastos, para renovar por mais um mês, pelo menos, o Vale Vírus de R$ 600,00 e 2 meses subsequentes, rachando no meio, R$ 300,00 em cada mês. Isso dá mais R$ 100 bilhões. É evidente que o ideal é que esse Renda Brasil, o novo Bolsa Família, o ideal é que ele fosse definido segundo critérios técnicos, já deveria ter sido definido para não estarmos aqui discutindo agora mais uma prorrogação do auxílio emergencial e nunca descuidando da responsabilidade fiscal. Mas esse debate, não há nenhuma dúvida, ele está impregnado por uma lógica eleitoral. Encantado com essa popularidade que o Vale Corona lhe proporcionou, o Bolsonaro desenvolveu agora um insuspeitado apreço pelas políticas sociais. Embora a sucessão de outubro de 2022 ainda seja um ponto bem longínquo na folhinha, o presidente já opera no modo de candidato. Ele passou a tratar o Nordeste como uma extensão dos Jardins do Alvorada. Entre os dias 31 e 17 de agosto, se não me engano, ele visitou a região Nordeste 3 vezes. Foi à Bahia, ao Piauí, ao Sergipe, esteve também uma vez na região Norte e agora, nessa sexta-feira, ele vai voar para o Rio Grande do Norte, a terra do ministro Rogério Marinho. Desse modo, no curto intervalo ali de 22 dias, o Bolsonaro terá desfilado as suas pretensões reeleitorais 5 vezes. Norte e Nordeste, que eram regiões antes tidas como redutos do PT. Associado a esse programa de renda, o presidente distribui obras. Na campanha de 2018, o Bolsonaro disse que não disputaria um segundo mandato. Segundo as palavras do presidente, a reeleição tem sido uma péssima iniciativa para o país, porque os governantes, nas palavras dele, se endividam, fazem barbaridade, dão cambalhota, tudo isso para se reeleger. O que se espera é que o presidente Bolsonaro, que tem todo o direito de pleitear a reeleição, que ele, nesse entusiasmo atual, que ele não se esqueça do que aconteceu com a economia do Brasil quando a Dilma Rousseff resolveu dar as suas cambalhotas. Aliás, a Dilma tinha uma linguagem diferente, mas no mesmo sentido. Ela dizia que numa eleição pode-se fazer o diabo para obter os resultados. Espera-se que o presidente Bolsonaro tenha aprendido alguma lição com o que o Brasil viveu nos últimos anos. É preciso ter muita responsabilidade nesse momento.
Vai lá, Constantino.
Paulo, à medida que o presidente Bolsonaro descobre as maravilhas dos programas sociais como Bolsa Família, a mídia descobre os defeitos. Né? Então, por um lado, é curioso, e eu, como liberal, fico feliz que boa parte da mídia agora vai começar a falar que isso é populismo, que é voto de cabresto, tudo o contrário àqueles elogios todos que rasgavam quando o PT, o Lula, adotavam programas assistencialistas dessa natureza. Os grandes problemas com Bolsa Família, e eu sempre apontei isso, e tem uma única qualidade, os grandes problemas é, primeiro, não ser um programa de Estado, era um programa de governo, e isso virava voto de cabresto, porque o PT fazia terrorismo eleitoral. Falava que se eles perdessem a eleição, os outros iam tirar esse benefício. Eu gravei até um vídeo sobre isso na época, que teve muita repercussão. Porque aí sim é o óbvio que é o voto de cabresto. Você está fazendo ameaça, você está usando recurso público para comprar voto e falar que se outro vier vai te tirar aquele benefício que você está dando com o chapéu alheio. Então tinha que ser uma política de Estado. A segunda coisa é que o PT comemorava o aumento do programa. A presidente Dilma Rousseff chegou a falar isso com todas as letras, enchendo a boca para falar que tinha mais tantos milhões de famílias dentro do programa, enquanto que qualquer pessoa racional estaria preocupada com o aumento de um programa assistencialista. O ideal seria menos gente precisando do auxílio estatal, né? Mas tinha uma vantagem, era dinheiro, né? Em vez de fazer o Fome Zero, que foi o programa inicial pensado pelo PT, em vez de começar a fazer restaurante popular, usar o Estado como intermediário para suprir as necessidades dos mais pobres, o governo simplesmente deu um vale, né? Que aí vai numa linha bem liberal, né? Até da renda mínima defendida pelo Milton Friedman da Universidade de Chicago, de onde o Paulo Guedes tem o doutorado dele. Então, essa era uma grande vantagem e foi por isso que o programa teve um certo sucesso. Mas veja, o programa social desse tipo tem que ter porta de saída, não pode comemorar aumento de dependentes, né? E tem que lembrar sempre que não é substituto para emprego. Então, o que esse gráfico, esse trabalho que o portal Poder 360 fez é assustador, porque mostra exatamente isso. Mostra como tem mais gente dependendo da esmola estatal do que do próprio emprego, enquanto que o melhor programa social que existe é o emprego, como defendia Ronald Reagan, né? E todo liberal. Então, é preciso criar as condições necessárias para aumentar a geração de riqueza no país. Isso depende de uma segurança jurídica maior, uma abertura comercial, menos Estado, menos burocracia, tudo aquilo que vinha de acordo com a agenda virtuosa de reformas do ministro Paulo Guedes. Tem que seguir adiante com isso. É o que vai criar um ambiente mais amigável para os negócios e reduzir o custo do Brasil, que é o que permite investimentos produtivos. Sem isso, nós vamos ficar criando um ciclo vicioso, né, de que o Estado dá auxílio, as pessoas dependem disso e também não querem, obviamente, perder isso. Óbvio que, à medida que sai governo, entra governo e continua os auxílios ou aumentam, que era outro grande problema que eu apontava no Bolsa Família, né, é que nem todo programa temporário de governo, cotas raciais e essas coisas, né, que também são populistas em certo sentido, quando você cria, é uma maravilha para os grupos beneficiados, né, o benefício é concentrado. Como o custo é disperso, quem é que vai abolir um programa desse? Não é à toa que regime de cotas só aumenta, mesmo que tenha que criar tribunal racial dentro de universidade, e por aí vai. Né? Agora vai aumentar a quantidade de gente que recebe ajuda, vai aumentar a própria ajuda, teve o 13º do Bolsa Família. Quem é que acaba com esses assistencialismos? Né? Ninguém tem coragem. Então, esse é o problema que os liberais apontam. Você vai criando isso tudo e vai ficando uma mega estrutura estatal onde ninguém tem coragem de abolir. E as pessoas mais pobres também vão percebendo isso. Então, por certo sentido, também, por outro lado, vai perdendo um pouco do poder de cooptação, né, de voto de cabresto, porque todo mundo já entendeu que entra governo, sai governo, todo mundo vai aumentando os benefícios. Aquele terrorismo eleitoral perde um pouco de força. Mas nada disso é bom para o Brasil, né? Nós temos é que ter mais liberalismo, menos Estado, mais Brasil e menos Brasília, que era um slogan ali vencedor do próprio Bolsonaro ao lado do seu posto Ipiranga, Paulo Guedes. Entende-se algum tipo de afago pragmático e também aquilo que o próprio Paulo Guedes disse, né, que trouxe para dentro do Estado, por conta da pandemia, 40 milhões de informais. Isso aí eram pessoas que estavam invisíveis para o Estado, justamente porque estavam na informalidade. Então você consegue, com isso, melhorar muito, talvez, o trabalho que é feito de assistencialismo. Mas sempre compreendendo que o mecanismo de incentivos no assistencialismo, mesmo sabendo que ninguém vai ficar acomodado com R$250 ou 300, mas é um mecanismo de incentivos perverso. Até porque se a pessoa ganhar isso condicionada a estar desempregada, há todo o incentivo do mundo para ela arrumar bicos. Trabalho na informalidade para não perder o acréscimo de renda, a renda extra que ela contabiliza dessa forma. Então é preciso tomar muito cuidado com o andar da carruagem, porque o Brasil não precisa de mais Estado paternalista e assistencialista, e sim menos.
Thaís Oyama, para a gente fechar esse assunto.
Eu concordo com o Constantino na crítica que ele faz às deficiências do Bolsa Família, como a família foi desenhado, principalmente a falta da porta de saída. Na verdade, a falta do monitoramento da porta de saída, porque essa exigência existe e, no mais das vezes, não é cumprida, e esse é o grande problema. Mas queria pontuar duas coisas aqui. A primeira é que, na verdade, já existiam 10 estados com mais beneficiários do Bolsa Família do que com empregos formais em 2018. Né? O que aconteceu foi que, em 2019, o ano em que o Bolsonaro assumiu, esse número cai para 8 estados e depois em abril de 2020 volta a subir, ou seja, estamos no mesmo nível do governo Dilma e Temer em relação a esses 10 estados, não tem novidade aí. Agora, o presidente Bolsonaro, candidato à reeleição, ampliou o Bolsa Família e já disse que vai ampliar ainda mais. E daí eu sou obrigada aqui a lembrar algumas coisas que ele disse sobre o Bolsa Família, e faço isso para a gente entender o contexto desse momento que a gente está vivendo com o presidente da República candidato à reeleição, para ver como as circunstâncias mudam o homem, e agora também porque o Constantino gosta de pôr tudo na conta da mídia, e eu faço questão aqui de falar que quem falava em populismo e voto de cabresto não era só a mídia. Olha só, Constantino. Em junho de 2007, o Bolsonaro falou que os beneficiários do Bolsa Família pensam apenas com estômago.
Eu disse que a mídia não falava, Thaís.
Pera.
A mídia
piorou,
não falava.
Piorou. Quem falava que isso aí era voto de cabresto era o seu presidente Bolsonaro. É isso que eu estou querendo dizer.
Continuo falando.
Era ele.
Não falava.
Então, deixa eu te falar. O que ele dizia, o seu presidente Bolsonaro dizia sobre o Bolsa Família, que ele agora amplia e vai ampliar ainda mais. Olha só. Eu ouvi você falar. O PT tem um eleitorado diferente do nosso. A massa eleitoral do PT são aquelas pessoas que vivem do Bolsa Família. São ligadas ao MST, aos direitos humanos, aos presidiários. Então, todos os vagabundos, mais aqueles que não raciocinam, que pensam apenas com o estômago, apoiam o PT. Não tenho dúvida disso. Aí, mesmo dia, devemos discutir aqui o fim do Bolsa Família, porque cada vez mais pobres coitados, ignorantes, ao receberem Bolsa Família, tornam-se eleitores de cabresto do PT. Para concluir, aqui ele está agradecendo os 9 votos que ele teve quando ele se candidatou à presidência da Câmara. Ele teve 9 votos. Então ele disse assim, ao agradecer esses 9 votos: o Bolsa Família nada mais é do que um projeto para tirar dinheiro de quem produz e dá-lo a quem se acomoda, para que use o seu título de eleitor e mantenha quem está no poder. Isso o presidente Bolsonaro disse em 2011. Então, parece que ele decidiu agora fazer seu próprio Bolsa Família e talvez com a mesma intenção do PT, né? Jamais sair do poder também. Eu digo isso para contextualizar e voltar a repetir. Como é ruim a gente ter um presidente da República que só pensa na reeleição, e como é ruim e deletério para o Brasil o Instituto da Reeleição.
Constantino.
Não, nunca tivemos um diferente, né, que não pensasse nisso. Mas, em primeiro lugar, só pontuar que o Bolsonaro não é o meu presidente, Thaís. Ele é o seu e do Josias também. Ele é o presidente do Brasil, foi eleito. E, em segundo lugar, eu acho que você não entendeu o que eu tinha dito antes, mas eu repito com calma. À medida que o presidente Bolsonaro descobre as vantagens de um programa social como o Bolsa Família, a mídia descobre as desvantagens. Entendeu agora? Ou seja, antes a mídia não enxergava dessa forma. A mídia elogiava a importância de um programa social desse. Ou seja, a mídia também muda a sua postura e sua narrativa de acordo com as circunstâncias. Depende de quem está no poder. Quando é o Bolsonaro, é totalmente diferente de quando é...
Olha, eu não sei de que mídia você está falando, mas na mídia que eu trabalhava, essas críticas ao Bolsa Família sempre foram feitas, Constantino. Então, acho que por mídia você entende outra coisa.
Certo.
Eu queria concordar com o Constantino no ponto em que ele diz que o Bolsonaro é presidente de todos os brasileiros. Isso não há dúvida. É, inclusive, o meu presidente. É por isso mesmo que eu torço para que o Bolsonaro não transforme o Bolsa Família, que eu continuo dizendo que é um programa importante. Há problemas na implementação. TCU demonstrou aí em inúmeras investigações. Tinha gente recebendo o Bolsa Família sem deficiências financeiras, funcionários públicos no interior do país recebendo dinheiro. Esse programa ele foi instituído de modo que as prefeituras atuam ostensivamente na realização dos cadastros. E aí sempre há possibilidade de fraude. No Brasil rouba-se até dinheiro de respirador em meio à pandemia, porque não se roubaria também no Bolsa Família. Mas eu não tenho a menor dúvida de que é um programa absolutamente necessário num país como o Brasil. E acho que o presidente descobriu, da forma torta dele, porque isso resultou em popularidade para ele, ele descobriu a importância da política social. O que eu disse e repito agora é que eu torço para que ele não desvirtue a conveniência de manter um programa, até eventualmente com um pequeno aumento, que ele não desvirtue isso com uma irresponsabilidade fiscal que orne com a sua pretensão reeleitoral, mas que não faça nexo com a situação fiscal do Brasil. Então, o presidente, bom que ele tenha descoberto, tenha se convertido à política social, ao programa de distribuição de renda, e espera-se que ele seja responsável, que ele não cometa as mesmas atrocidades fiscais que o Brasil já experimentou no governo da Dilma. Não é possível que nós vamos repetir erros que já cometemos. Primeiro, é preciso que a gente cometa pelo menos erros diferentes.
Muito bem, podemos ir para o intervalo comercial, então? Podemos? É isso aí, pessoal. Nós vamos rapidinho para o intervalo comercial aqui no 3 em 1 e na volta tem mais debate.
3 em 1.
Para toda a criançada no canal JP Kids, as aventuras da família Chocolix agora estão disponíveis online e de graça. Conheça os personagens mais divertidos do reino da Chocolândia: Chocomark, Chocoline, Dona Branca, Caramelo, Senhor Cacau e muitos outros.
Preparem-se, porque vamos viajar por universos diferentes e deliciosos e viver aventuras infinitas com responsabilidade e muita diversão.
Baixe agora o aplicativo Panflix e acompanhe as aventuras da família mais doce e divertida da internet. Toda sexta, novos episódios. Chocolix, agora de graça no Panflix.
Os principais líderes do Brasil falam nos microfones e câmeras da Jovem Pan.
O Mandetta já sabe que a gente está se bicando há algum tempo, já sabe disso.
Nós temos que vencer uma gravíssima crise de saúde, uma gravíssima crise econômica, salvar pessoas.
E nós não vamos aumentar impostos. Isso eu quero dar uma garantia, que é o seguinte: nós não vamos aumentar impostos.
Importante é ter certeza que nós vivemos num país livre, onde as pessoas têm direito.
Tem coisas que tem que fazer, tem coisas que é importante. Às vezes eu pago um preço até hoje.
Jovem Pan. Jornalismo de credibilidade. Compromisso com a verdade.
O programa Pânico está de volta. De um jeito amigo, companheiro, carinhoso. E daquele outro jeito também.
agora, todo o conteúdo do Pânico está na Panflix. E não perca nosso programa ao vivo, de segunda a sexta, ao meio-dia.
E 34 minutos, estamos de volta aqui com 3 em 1 e olha, querendo contar com a sua participação, seja no Twitter utilizando a hashtag 3 em 1 ou mandando um vídeo de até 30 segundos na horizontal para o WhatsApp da Pan 11 9 31 17 0620. A gente quer ouvir sua opinião sobre alguns dos temas abordados nesta tarde. Olha, gente, reportagem do jornal Folha de São Paulo informa que na avaliação de banqueiros, gestores de grandes fundos de investimento e economistas, existe o risco, sim, do presidente Jair Bolsonaro pisar no acelerador dos gastos e vir a seguir os passos de Dilma Rousseff. Certamente todos aqui se lembram do desfecho da história, né, da petista. Foi alvo de impeachment por descumprir regras fiscais e, assim, cometer o crime de responsabilidade. Uma fonte ouvida pela reportagem alertou para a alta do dólar e para a queda do Ibovespa, principal índice do mercado, no momento em que as demais bolsas segue em tendência de alta. Para ele, esse descolamento mostra que os ventos começaram a mudar no Brasil. Na sua avaliação, 90% dessa queda traduz a certeza de que o mercado passou a ter sobre a deterioração do quadro fiscal. Essa fonte afirmou ainda que a preocupação de todo o mercado é que Bolsonaro se torne uma Dilma. O ministro Paulo Guedes, um Joaquim Levy, que foi ministro da Fazenda da petista no momento em que a relação com o Congresso estava por um fio. Não sei se vocês se lembram muito bem disso. E aí, Thaís Oyama?
Nossa, que cenário de pesadelo, hein, Paulo?
Pelo Eu me lembro muito bem disso. Vamos se benzer, né?
E a sorte do governo Bolsonaro, né, que o governo Dilma, a política econômica do governo Dilma foi tão ruinosa, que eu acho descabida a comparação. Eu acho que ainda é muito exagerado e muito precipitado. Eu acho isso porque o governo Dilma não tinha visão de economia de mercado, né? Aliás, era anti-economia de mercado. Então, com todos os defeitos que possa ter a política econômica desse governo, ele ainda não ficou a ida do dinheiro do BNDES para os amigos, não ficou distribuindo subsídios à torta direita, não ficou perseguindo investimento privado, não quis subverter a lógica do mercado, fazendo regras de concessão, por exemplo, descabidas, impraticáveis. Por enquanto, ele não fez isso, né? Isso é governo Dilma, mas calma, que a gente ainda pode virar a chave, né? A gente agora mesmo, agora há pouco, a gente viu que o presidente Bolsonaro diz sim numa hora sobre um assunto, depois diz não sobre esse mesmo assunto, com a mesma eloquência, com os mesmos pontos de exclamação. Ele vira a chave com muita facilidade. Eu espero, sinceramente, que o mercado esteja errado, mas eu acho que a comparação com o governo Dilma, por enquanto, é um tanto descabida.
E você, Constantino, o que você acha dessa comparação?
Bom, se até a Thaís acha descabida, quem sou eu para discordar? Veja, na verdade a Folha deu um upgrade, ela foi atrás de fonte, não é o mercado, é um banqueiro, um economista. Antes ela apelava só para o leitor, né? O leitor da Folha já ficou até famoso. Leitor diz que Bolsonaro é isso. É óbvio, é natural que alguns investidores tenham um receio, o risco sempre existe. O risco pode ser amanhã cair um raio em cada um de nós, pode ter uma pandemia porque os chineses resolveram comer um morcego. Então, o risco é sempre o imponderável, né? A vida é feita de incertezas, o futuro a Deus pertence. Agora, não é o que os indícios da fotografia que temos hoje apontam, né, nessa direção, não é. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Veja, dentro do debate que existe no governo hoje, reconhecido pelo próprio Paulo Guedes, pelo próprio presidente, o tal desenvolvimentista que nós temos é o Rogério Marinho. Então, isso já faz as pessoas dormirem tranquilas. Quem é o Rogério Marinho? É um sujeito sério, é o sujeito que estava por trás da reforma trabalhista lá no governo do Temer, depois da reforma previdenciária, não é nenhum gastador irresponsável, precisa piorar, voltar 10 vezes, morrer e voltar 10 vezes para a fila para ir piorando e chegar até um Guido Mantega da vida. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós estamos discutindo aqui um governo que tem Tereza, né, no Ministério da Agricultura, que tem o Paulo Guedes na economia com uma baita equipe cheia de liberais, que tem uma visão né, que foi vencedora nas urnas, que não coaduna com esse tipo de responsabilidade. Ah, teve uma adaptação por conta da pandemia, o presidente ganhou um gostinho de algum tipo de gastança e vai tentar calibrar isso. Tem que combinar com o dono da chave do cofre, né? Que, aliás, o próprio Paulo Guedes colocou isso de forma muito humilde também. Falou, olha, é natural ter algum desconforto. Aliás, seria estranho que o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, não tivesse desconforto num governo. Ele é o cara que diz não. O problema do PT é que o PT não tinha isso. Né? Todo mundo queria gastar e se inspirava no que há de pior. O modelo, uma mentalidade socialista, os gurus deles eram Fidel Castro e Hugo Chávez. O que, que o Bolsonaro admira? Donald Trump, né, que é bem menos gastador e populista e demagogo do que os democratas, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, calma lá, né? Para fazer sentido essa comparação, que muitos insistem aí, né? Bolsopetismo e tudo mais, é preciso mudar o governo Bolsonaro do começo ao fim. É preciso trocar só os dois R's, o rosto e o resto. Tirando isso, está tudo muito parecido, realmente. O branco dos olhos é igualzinho.
Josias, você.
Olha, é preciso dizer que nós estamos longe do cenário da Dilma Rousseff, né? Economicamente e politicamente. Há uma diferença grande entre a Dilma e o Bolsonaro, né? O Bolsonaro diz claramente que não entende nada de economia. A Dilma achava que entendia e deu no que deu. E hoje o presidente, com o nível de popularidade que ele adquiriu, a hipótese do impeachment é muito remota. Teria que haver um grau de deterioração tal que levasse o centrão que hoje se achega ao presidente a cogitar a hipótese de traí-lo, como fez com a Dilma. Nós não estamos vivendo esse cenário. Mas é preciso reconhecer também que quando um ministro da Economia procura os refletores para dizer que dispõe da confiança do chefe, é sinal de que alguma coisa está errada. E é o que vem fazendo o Paulo Guedes nas últimas duas semanas. O Bolsonaro também afirmou e reafirmou que o Paulo Guedes está prestigiado. Confiança e prestígio são coisas que dispensam demonstração. Enquanto o presidente Bolsonaro deu mão forte ao ministro Paulo Guedes, o governo teve um rumo ali na economia, não conseguiu alcançar os seus objetivos em 2019, mas ninguém duvidava da intenção, do rumo. Depois que o ministro foi envolvido aí num jogo de gato e rato com os colegas ditos desenvolvimentistas, aí sim instalou-se na conjuntura, e aí não é coisa de mercado, é coisa de qualquer pessoa que tenha olhos para enxergar o que está se passando, instalou-se uma dúvida quanto à capacidade do ministro de evitar que a responsabilidade fiscal e a sua agenda liberal desandem. Tudo isso cresce de relevância diante das dificuldades das contas do governo e do esforço que vai ser necessário para recolocar as coisas nos trilhos. Esse esforço já era muito grande antes do coronavírus e se tornou ainda mais eloquente depois da pandemia, que não passou ainda. Nós estamos vivendo a pandemia, mas já sabemos que o cenário econômico que se instala agora é muito mais grave do que a gente vivia antes da pandemia. O compromisso do Bolsonaro com a agenda liberal é um compromisso frágil. Eu já disse aqui uma vez e repito, tem a consistência, esse compromisso do presidente, tem a consistência de uma porção de gelatina. E a capacidade do ministro de lidar com isso se tornou, sim, uma dúvida. O que está acontecendo nesse momento é a construção de um armistício entre o Paulo Guedes e esses ministros que, não por iniciativa própria, mas por desejo do presidente Bolsonaro, estão tocando obras. Ministros que o Paulo Guedes chamava na semana passada de fura-teto. Pressionado ali pelas conveniências políticas do presidente, o Paulo Guedes foi obrigado a providenciar o dinheirinho de que falava o primogênito Flávio Bolsonaro dias atrás. O ministro descobriu, em meio a toda essa penúria, uma disponibilidade orçamentária, coisa paradoxal. Segundo o Paulo Guedes, é uma sobra de duas medidas provisórias, coisa de 15 bilhões de reais. Muitos dizem que isso vai a 30 bilhões, mas o ministro está falando em 15 bilhões, recursos que deveriam ter sido repassados para estados e municípios e que acabaram não sendo usados. Tudo isso segundo o Paulo Guedes. E ele está separando alguma coisa em torno de 5 bilhões dessa verba para essa ala tocadora de obras. A verba tem que ser usada neste ano que é o ano de orçamento de guerra ali, não pode passar para o ano que vem, senão não pode ser usada, e vai ter que ser dividida entre os ministros Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, e o Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura. Então está se resolvendo ali a situação para este ano de 2020. Mas esse jogo de gato e rato, ele está longe de terminar. Ele vai continuar no próximo ano. A estimativa aí desse grupo que está tocando obras, insisto, não porque queiram, mas porque o presidente deseja, a estimativa deles é que eles precisam ali de algo como 30, 40 bilhões de reais. Então o jogo vai prosseguir. E o árbitro desse jogo, o próprio Paulo Guedes já disse, quem foi eleito... Então é ele que vai ter que decidir até onde ele vai contemplar a agenda liberal do seu ministro. Essa agenda está cada vez mais frágil. Eu me recordo que há 3 semanas o ministro ficou de enviar para o Congresso, por exemplo, o seu projeto de reforma tributária. Até agora não foi. O presidente não desengavetou ainda a reforma administrativa. Uma dificuldade enorme para colocar em pé projeto que lá já está no Congresso, definindo gatilhos para sustentar o teto de gastos. Gatilhos que disparariam à medida que o teto chegasse próximo de ser furado, contendo salários, reduzindo jornada. Nada disso foi aprovado e não há no horizonte perspectiva de aprovação. Então há realmente muitas dúvidas quanto à capacidade do ministro Paulo Guedes de lidar com essa nova situação. Como disse, há um armistício no ar, é preciso ver até quando isso dura.
Muito bem, são 5 horas e 45 minutos. A gente vai para uma rápida pausa aqui no 3 em 1 e na volta tem mais.
3 em 1.
Qual é a moeda mais valiosa hoje em dia? A moeda mais valiosa hoje em dia é a atenção. A atenção das pessoas é a coisa mais valiosa que tem.
Desmistificando o mundo dos negócios. Encontre o seu propósito no empreendedorismo. Um curso de 4 módulos para você aprender a criar, liderar e expandir o seu negócio na nova economia.
Se você tem uma pequena empresa, é um autônomo, ou mesmo uma grande empresa, ou de qualquer forma tem uma ideia que você quer transformar em trabalho, existe uma forma de fazer isso usando as melhores práticas, onde você vai alinhar a sua paixão a muito resultado financeiro. Para isso existe o curso Empreendedorismo 4.0. Meu nome é Pedro Ivo Moraes.
Eu sou João Kepler, tenho 39 anos de empreendedorismo. Toda essa minha experiência eu embarquei nesse curso Empreendedorismo 4.0. Aproveite a nossa experiência, aproveite para aprender agora. E o que é um pitch? Pitch é uma apresentação.
Também é empreendedorismo estar dentro de uma empresa, trabalhar para alguém, ser funcionário e ainda assim trazer e criar grandes ideias e projetos que focam no seu crescimento ou no crescimento dessa empresa.
Pensar em como calcular o valor do teu negócio.
E é por isso que estratégia é algo tão importante para o empreendedor 4.0.
Comece o curso e se torne um empreendedor 4.0.
A maior floresta tropical do planeta clama por um olhar especial. O risco é iminente de uma transformação sem volta se ações de proteção contra queimadas e desmatamento não forem colocadas em prática com urgência.
O Morning Show agora tá de cara nova. Sua revista multiplataforma, com os assuntos mais falados da semana. Política, entretenimento, música e tudo que tá bombando nas redes sociais. E claro, né? Muita polêmica e discussão com esse time que não tem medo de expor sua opinião.
Isolar o Brasil todo, às vezes não é exatamente necessário.
Depois daquela fracassada tentativa de bloquear ruas e avenidas...
Ele não poupa ali adjetivos, ele fala o tempo inteiro sobre isso.
Todo mundo agindo assim, acaba se criando valor.
Te convido a vir com a gente, sempre de segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã, aqui na Jovem Pan. E também no aplicativo da Panflix.
3 em 1.
5h48, estamos de volta aqui com 3 em 1, gente. Olha, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, suspendeu a tramitação de 2 processos no Conselho Nacional do Ministério Público, aos quais responde o procurador Deltan Dallagnol. A suspensão atende a um pedido da defesa do Dallagnol. Nos 2 procedimentos, os autores pedem que o procurador seja removido do posto de coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, no Paraná. Os casos estavam previstos para serem analisados hoje no CNMP, mas foram retirados de pauta devido à decisão. Uma das ações de caráter disciplinar foi apresentada pelo senador Renan Calheiros, que acusa Dallagnol de fazer campanha na internet para atacá-lo, influenciando nas eleições para a presidência do Senado Federal. O outro processo questionado pela defesa de Dallagnol é um pedido de remoção apresentado pela senadora Kátia Abril. Nele, a parlamentar afirma que o procurador foi alvo de 16 reclamações disciplinares no Conselho, firmou o acordo com a Petrobras para que 2,5 bilhões de reais recuperados fossem direcionados para a Fundação da Lava Jato e ainda deu palestras remuneradas. E aí, Thaís Oyama, esse caso do Dallagnol... Pois
é, eu tenho algumas críticas ao procurador Dallagnol. Eu acho que ele muitas vezes, talvez com as melhores intenções, ele meteu-se várias vezes em assuntos que não diziam respeito à sua função de procurador ou à Lava Jato, como no caso aí que foi suspenso da presidência do Senado. Ele de fato se manifestou, ele manifestou a opinião dele, mas ele já era um dos símbolos da Lava Jato, né? Ele também elogiou o Renova, enfim, não foram delitos atinentes à função dele, ele não fez nada errado com o procurador, ele emitiu opiniões e foi isso que motivou esses processos. Mas eu acho que a decisão dos ministros, que me pareceu técnica, é uma boa notícia para a Lava Jato e não só no curto prazo. No curto prazo é uma boa notícia, porque, como a gente sabe, em setembro ela vai ter que ter renovado o prazo de atuação dela, e isso depende da Procuradoria-Geral da República, e caso o Dallagnol fosse removido, ele estaria enfraquecido e também a Lava Jato enfraqueceria-se também. Então, isso é no curto prazo. Mas vamos lembrar que, no final dos anos 90, os investigadores responsáveis pela Operação Mãos Limpas, aquela que inspirou a Lava Jato na Itália, eles passaram a ser muito criticados por causa de supostos abusos ou excessos que eles cometeram. Mas aí foi uma campanha muito massiva e teve a ajuda da imprensa, que estava na mão do Berlusconi, né, que tinha praticamente o monopólio da imprensa. Isso fez com que acontecesse o quê? Fez com que a Mãos Limpas perdesse boa parte do apoio que ela tinha na sociedade. E com isso o Congresso de lá aproveitou e passou o rolo compressor, aprovou uma porção de medidas, não contra a corrupção, mas medidas que favoreciam, que abriam brechas de novo para a corrupção e para a impunidade. Então eu acho que, ao evitar desacreditar a Lava Jato, punindo um dos seus símbolos por crime de pensamento, porque não houve nenhuma falha técnica aí, não se trata de falhas técnicas de procedimentos condenáveis, trata-se de pensamentos, emissão de opiniões. Então, ao evitar que se puna um procurador que é símbolo da Lava Jato por crime de pensamento, o STF evitou que a Lava Jato e o Brasil, né, sigam o mesmo caminho que a Mãos Limpas e a Itália. Um caminho que não foi legal, foi triste.
Constantino.
É isso, Paulo. Veja, olha o trio, né, que entrou com pedidos contra o procurador Deltan Dallagnol: Renan Calheiros, senadora Kátia Abreu e Luiz Inácio Lula da Silva. Né? E veja, ele tem liberdade como cidadão de emitir suas opiniões. É óbvio que podemos achar que não pega bem certas opiniões mais politizadas, né, para o cargo que ele ocupa, mas ele tem que ter essa liberdade como cidadão. Ele é sempre muito respeitoso, ele faz críticas construtivas às instituições e àqueles que ocupam as instituições, na verdade, para resguardar as instituições, para melhorá-las. Né? Então, você tem todo o direito de divergir de um monte de opinião. É natural achar, inclusive, que deve ter tido excesso, alguns excessos na Operação Lava Jato em si. Não acho que seja também... Não podemos fazer uma celeuma sempre que alguém vier fazer algum tipo de crítica a qualquer coisa que diga respeito ao Lava Jato. Né? Então, isso é uma postura também muito esquisita. É natural do jogo, apesar do que, obviamente, para a imensa maioria dos brasileiros, e as pesquisas, felizmente, mostram isso, o resultado líquido é majoritariamente positivo. Né? 80% apoiam a operação, e essa decisão do decano, às vezes até ele acerta, é importante sim para manter a sua independência. Agora, veja que uma das coisas que o Celso de Mello falou foi que não há pessoas nem sociedades livres sem liberdade de expressão. Ele enalteceu muito esse aspecto, né, de alguém que está nessa função do Estado poder criticar órgãos do Estado e tudo mais. Eu adoraria que o Supremo Tribunal Federal levasse a sério essa mensagem, porque quando diz respeito a certos ataques, a certas críticas ao próprio STF, há ali uma confusão deliberada de que estão atacando a instituição, e aí libera inquérito ilegal, do fim do mundo, perseguição, prisão e coisas que remetem a um Estado policialesco.
Muito bem, para fechar o programa, Josias.
É muito irônico o que está acontecendo com a Lava Jato, né? O Deltan Dallagnol teve que recorrer ao Supremo, um tribunal que ele critica, para assegurar os seus direitos. Não é fato que ele esteja sendo processado no Conselho Nacional do Ministério Público apenas por problemas de opinião, que são os menores problemas. Há ali uma questão levantada em relação a uma fundação que a Lava Jato queria criar no Paraná, uma fundação com dinheiro, uma fundação privada, anticorrupção, com dinheiro, 2,5 bilhões de reais, que vinham de uma punição aplicada pelo governo dos Estados Unidos contra a Petrobras. Esse dinheiro vinha para o Brasil, em vez de mandar para a União, a Lava Jato queria fazer lá uma fundação. Isso foi um erro crasso que foi corrigido. O Supremo Tribunal Federal proibiu, anulou, suspendeu lá a tal fundação e mandou o dinheiro para a União. A União utilizou isso para combater queimada na Amazônia, para combater a pandemia. Então, tudo certo. O importante é que o dinheiro foi recuperado e que essa ilusão da fundação foi desfeita. Então, não há realmente motivos para afastar o Deltan Dallagnol da coordenação da Lava Jato. Mas hoje há uma torcida muito grande pela cabeça do Dallagnol. Essa torcida reúne Bolsonaro, reúne Augusto Aras, reúne todos os encrencados do Centrão, os enrolados do PT, os advogados da oligarquia empresarial, que foi pilhada com a mão no dinheiro público ali na Petrobras. Então, hoje, o Deltan Dallagnol, a exemplo do Sérgio Moro, está com o seu futuro nas mãos do Supremo, porque essa questão do Deltan foi uma liminar que vai chegar ao plenário e o Sérgio Moro tem ainda pendente de julgamento na segunda turma do Supremo aquele pedido de suspeição que foi formulado pela defesa do Lula. Então chegamos a esse ponto. Os dois principais personagens da Lava Jato, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, estão nas mãos do Supremo Tribunal Federal.
Tchau, Josias. Aquele abraço. Até amanhã.
Aquele abraço. Boa noite a todos.
Valeu, Constantino.
Valeu, boa noite pra todo mundo.
Tchau, Thaís Oyama, um beijo pra você.
Tchau, Paulo, outro pra você, Constantino, Josias. Tchau, audiência, até amanhã.
Tchau, gente, muito obrigado mais uma vez pela audiência, pela participação de vocês. Fique agora com os pingos nos is. Foi um prazer. Amanhã, 5 da tarde, a gente tá aqui de novo, te trazendo sempre o Bom Debate. Valeu.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. Jovem
Pan. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais está preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade assim.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berraes do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan.